Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência da EcoRodovias referente aos resultados do quarto trimestre de 2022. Conosco hoje estão presentes os senhores Marcelo Guidotti, presidente de EcoRodovias, e Andrea Fernandes, diretora de finanças da corporativa. Informamos que a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores da indústria, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente na internet, no endereço ri.ecorodovias.com.br. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, na plataforma do webcast, seção Informações aos Investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócio da EcoRodovias, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da EcoRodovias e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra à senhora Andrea Fernandes, que fará os comentários sobre os resultados do quarto trimestre de 2022. Por favor, senhora Andrea, pode prosseguir.
Bom dia, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da EcoRodovias referente ao quarto trimestre de 2022. Agradecemos o interesse e a participação de todos. No slide 3, destacamos as principais realizações da EcoRodovias no quarto trimestre. Em outubro, a Ecovias do Araguaia iniciou a cobrança nas 9 praças de pedágio. Em novembro, foi aplicado o reajuste de tarifas da Ecosul, com aumento de 23,57%, e em dezembro foram aplicados os reajustes das tarifas de pedágio da Ecovias dos Imigrantes e da Ecopistas, com aumento de 11,7%. Adicionalmente, gostaria de destacar o início da cobrança de pedágio na Ecorrio Minas, nas praças Viúva Graça, na rodovia Presidente Dutra, que representam cerca de 30% da receita de pedágio prevista da concessionária. Considerando essas praças e as demais que iniciaram em setembro de 2022, a receita de pedágio já representa cerca de 66% da receita de pedágio prevista da concessionária. No slide 5, demonstramos o desempenho operacional, cujo tráfego consolidado apresentou crescimento de 8,9% no quarto trimestre de 2022, devido principalmente ao início de cobrança de pedágio pela Ecorrio Minas e Ecovias do Araguaia. Em 2022, o tráfego consolidado apresentou redução de 2,1%, em função do encerramento dos contratos de concessão da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar em novembro de 2021. O tráfego comparável apresentou crescimento de 1,3% no trimestre e de 4,7% em 2022, em razão do desempenho das exportações de soja e milho, recuperação industrial e flexibilização das regras de isolamento social e avanço nos programas de vacinação da Covid-19. No slide 6, apresentamos a evolução da receita. A receita bruta ajustada atingiu R$ 1,3 bilhão no quarto trimestre de 2022, crescimento de 30%. Destaque para a receita decorrente do início da cobrança de pedágio pela Ecorruminas e Ecovias do Araguaia, em setembro e outubro de 2022, respectivamente, que atingiu R$ 181 milhões e 13,5% de participação na receita bruta ajustada do trimestre. A receita bruta comparável apresentou aumento de 27% no quarto trimestre, devido ao crescimento de tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e crescimento das operações de ecoporto e ecopátio. No slide 7, destacamos o aumento de 17,1% da receita bruta comparável em 2022. No slide 8, demonstramos nossas iniciativas de transformação digital. Destacamos a parceria para ampliação da internet 4G nos 850 quilômetros de extensão da Ecovias do Araguaia. A Ecovias do Cerrado e a Ecovias do Araguaia inovaram para a cobrança de pedágio de eixos suspensos de caminhões não vazios dos veículos que possuem o MDFE em aberto, em convênio com a Secretaria da Fazenda e a ANTT, importante iniciativa para o aumento da receita das concessionárias. Destacamos também o atendimento aos usuários via WhatsApp e pelo site SOS Navegue Grátis. O atendimento via WhatsApp é realizado por meio de inteligência artificial, onde é possível obter informações sobre condições de tráfego, solicitar serviços de emergência mecânico e médico, entre outros. O site SOS Navegue Grátis, disponível na Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas, permite chamadas de emergência sem o consumo de dados de internet dos usuários. No quadro à direita, apresentamos a arrecadação de pedágio por meio eletrônico, autoatendimento e meios digitais, que totalizaram 73,4% da receita de pedágio no quarto trimestre de 2022. Aumento de 6,4 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2021. No slide 9, a receita líquida comparável apresentou aumento de 18,2% no trimestre, devido ao crescimento de tráfego de veículos, reajustes das tarifas de pedágio e crescimento nas operações de ecoporto e ecopátio. Os custos caixa ajustado apresentaram um aumento de 6,8% no quarto trimestre, devido ao incremento em pessoal, em função de acordo coletivo de trabalho, provisão de participação de resultados e provisão de rescisões trabalhistas em razão do encerramento do contrato de arrendamento do ecoporto em junho de 2023. Destaque para os custos caixa ajustado das concessões rodoviárias, que apresentaram redução de 3,5% no trimestre. No slide 10, apresentamos a evolução do EBITDA. O EBITDA ajustado atingiu R$ 809 milhões de reais no quarto trimestre de 2022 e R$ 2,3 bilhões de reais em 2022. A contribuição da EcoRio Minas e Ecovias do Araguaia foi de R$ 118 milhões de reais, atingindo participação de 14,5% no EBITDA ajustado do trimestre. O EBITDA comparável apresentou aumento de 42% no trimestre, devido ao crescimento de tráfego, reajustes de tarifas e crescimento das operações de ecoporto e ecopátio. No slide 11, o EBITDA comparável atingiu R$ 2,2 bilhões de reais em 2022, aumento de 19,6% em relação a 2021. No slide 12, destacamos o aumento no lucro líquido recorrente, devido principalmente ao aumento do EBITDA ajustado e resultado das novas concessões. No slide 13, a redução do lucro líquido recorrente em 2022 deve-se principalmente à diminuição do EBITDA ajustado em função do encerramento dos contratos de concessão da Ecocataratas e Ecovia Caminho do Mar em novembro de 2021 e o aumento das despesas financeiras. No slide 15, destacamos os investimentos de R$ 853 milhões de reais realizados no quarto trimestre e R$ 3,1 bilhões de reais em 2022, demonstrando a capacidade de execução e entrega de obras do ciclo de crescimento da companhia, assim como o compromisso de manutenção das nossas rodovias. Em 2022, os investimentos destinados às concessões rodoviárias atingiram 2,9 bilhões de reais. Aproximadamente 70% desses recursos foram destinados às concessões conquistadas nos leilões realizados nos últimos 5 anos. Destaque para a entrega das 9 praças de pedágio, 19 bases operacionais e execução de obras de reabilitação de pavimento na Ecovias do Araguaia, para atendimento dos parâmetros da rodovia e início de cobrança de pedágio em 3 de outubro de 2022. No slide 16, encerramos o trimestre com alavancagem de 4,3 vezes, redução de 0,3 em relação ao terceiro trimestre de 2022. Esta redução deve-se principalmente ao aumento do EBITDA ajustado no período, com o início de operação de 2 novas concessões. A alavancagem da Ecovias Concessões e Serviços encerrou o trimestre em 3,9 vezes, redução de 0,3 em relação ao trimestre anterior. No slide 17, encerramos o trimestre com saldo de caixa de 1,6 bilhão de reais e vencimentos de 937 milhões de reais no primeiro semestre de 2023 e 1,3 bilhão de reais no segundo semestre de 2023. Os vencimentos do primeiro semestre estão em estágio avançado para conclusão. Os vencimentos excedentes ao saldo de caixa serão equacionados por refinanciamentos e geração de caixa previstas para o período. No slide 19, apresentamos os principais destaques da agenda ESG. A manutenção da Ecovias no Índice de Sustentabilidade Empresarial ISE e no Índice de Carbono Eficiente da B3. A premiação de nossas concessões federais no Índice de Desempenho Ambiental da ANTT. A premiação das concessões estaduais de Ecovias dos Imigrantes e Ecopistas na categoria Sustentabilidade do Prêmio Concessionária do Ano da Artesp. A conquista pela Ecorodovias do segundo lugar no GRI Infra Awards por meio do projeto Usinas Solares na Econ 35. E a conquista da certificação ISO 5001 pela Ecoponte. Mais detalhes sobre a nossa agenda ESG podem ser encontrados no release de resultados. Encerramos essa teleconferência reforçando que a execução da estratégia de crescimento da Ecorodovias entre 2018 e 2022 foi vencedora. Conquistamos 5 concessões rodoviárias por meio de leilões estaduais e federais, sendo 2 delas no ano de 2022, e adquirimos uma concessão no mercado secundário, que contribuíram para o aumento da duration do portfólio para mais de 20 anos. Agora, estamos focados na consolidação do portfólio e na execução dos investimentos previstos para os próximos anos, na melhoria da eficiência corporativa e operacional, e no desenvolvimento da inovação para maximizar a criação de valor aos nossos stakeholders. A companhia continuará atenta, no entanto, mais seletiva para as novas oportunidades de crescimento, visto que a agenda de novos leilões é promissora para o médio e longo prazos no Brasil. Com isso, concluímos a nossa apresentação. Gostaríamos agora de passar para a sessão de perguntas e respostas. Operadora, estamos prontos para os questionamentos dos nossos analistas e investidores. Obrigada.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso algum pergunta, por favor, digite asterisco 1 no seu telefone. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Henrique Simões, Credit Suisse.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Guidotti, André. Parabéns pelos resultados aí. Obrigado por pegar as perguntas. Tinha duas aqui do meu lado. Primeira, vocês podiam explicar um pouquinho melhor o que é essa inovação para cobrança de eixos suspensos, caminhões não vazios, no Cerrado e Araguaia, não entendi muito bem o que é e quais são os efeitos disso. E uma segunda, em relação à margem da Araguaia em particular, que foi quase 78%, bastante acima do que a gente tinha aqui, qual que é a margem que a gente deveria esperar para frente nessa concessão? O teto de 10% de volume, acima do modelo do governo, que entra esse ano, deveria ter algum impacto negativo nessa margem, dado esse volume mais forte que projetado? Obrigado.
Enrique, bom dia, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Sobre a cobrança que chamamos MDF, é um sistema eletrônico que faz o link com a receita e praticamente detecta os caminhões que levantam o eixo mesmo estando carregados, né? E pela lei vigente, esses caminhões não poderiam, deveriam pagar o eixo suspenso. Então, com esse meccanismo, quando o caminhão se aproxima da cabine, ele já é detectado e a cobrança vem independentemente se ele subiu um ou dois eixos suspensos, vem a cobrança cheia. Só para você ter uma ideia, isso representa quase 4% de receita a mais. Essa é uma inovação, já lançamos na Ecovias do Cerrado, na 050, agora na Araguaia, será na Rio Minas, será também, enfim, em todas as concessões. Tá? E ter o espero, porque a lei é clara. Sobre a Araguaia, essa margem, nós temos que fazer, você está correto, temos que fazer o ajuste Na verdade, não é sobre o tráfego, é sobre a receita, e receita menos a outorga de 10% que está sendo retida, então a diferença é menor. Nós, para ter uma referência, a margem estimada da Araguaia em 2026, que é o último ano, 27, que é o último, é o primeiro ano sem esse mecanismo, era estimada de 70%. Hoje nós estamos a 77, quase 78. É evidente agora, a longo do ano 23, a gente vai fazer essa contabilização. Não temos ainda o um número exato, mas vai afetar-se a margem. Isso era previsto no contrato de concessão. Mas, enfim, é sobre a receita, não é sobre os eixos. Se você faz simplesmente a conta do eixo, vai dar uma conta maior. É menor o valor que vai ser descontado ao longo do ano. Mas, de novo, se a gente olhar o ano 27, que é o primeiro ano full, nós estamos com uma margem hoje de 77, bem acima. O MDF também vai contribuir com isso. Obrigado.
Perfeito, Guido. Muito claro. Obrigado.
Nossa próxima pergunta, Júlia Orsi, JP Morgan.
Pessoal, bom dia. Parabéns pelos resultados. A gente tem duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira, pensando em margens EBITDA, né? Se teria a gente teve o impacto desses bonos, que aumentaram as margens EBITDA, para esse trimestre. Daqui para frente, esse nível de margem, ele é sustentável? E a segunda pergunta é sobre o pipeline de projetos. Vocês podem comentar um pouco quais projetos que vocês estão olhando e o que faria sentido a Ecovias participar? Obrigada.
Júlia, bom dia, obrigado. Sobre a margem de EBITDA, sim, eu diria que sim, que é sustentável. É a margem que a gente vem. Foi um trimestre relativamente em linha, então eu diria que sim. Nós não vemos motivos para que essa margem não seja sustentável. Como o André falou, a gente está avançando na agenda de digitalização, redução e eficiência. É bastante evidente que no dia de hoje o uso da tecnologia está sendo massivo e a gente está correndo muito com isso, então acho que realmente é sustentável. Sobre a agenda de pipeline também, como André falou, é uma agenda que a gente vê, uma agenda de médio e longo prazo, e estamos mapeando as oportunidades, sabemos que tem um programa do Paraná que era, em âmbito federal, o mais avançado, embora ultimamente tenha voltado a algumas discussões sobre o modelo de outorga, de desconto, então a gente não sabe bem, não tem uma visibilidade clara de quando o governo conseguirá ir a leiloar. A gente estudou o programa do Paraná. Em São Paulo tem eventualmente o litoral paulista, que é um ativo que pode ser interessante, que é limítrofo a nossa Ecovias dos Imigrantes, mas em geral nós sabemos que tem boas oportunidades em 2024, 25, 26 federais, que irão por vir. A Ecovias tem com certeza, terá muito cuidado, sicuramente irá unicamente em projetos que garantam uma taxa de ritorno adequada, taxa de retorno, digamos, bem atrativa, e com perfil de capex e de caixa que sejam sustentáveis. Então a gente não tem nenhuma pressa, nenhuma vontade de, digamos, de acelerar o ritmo. A gente está já com nossos desafios, estamos começando a entregar resultados e não temos pressa. Então entendemos que a janela de oportunidades ela vai continuar 23, 24, 25, 26. A gente sabe, será criterioso nas escolhas. Obrigado, Júlia.
Obrigada, super claro.
Nossa próxima pergunta, Alberto Valério, UBS.
Obrigado, Andréa, Guidotti, por pegar minha pergunta. Eu queria olhar mais um pouquinho de detalhe sobre os novos projetos, se vocês pudessem passar para a gente. A gente viu a discussão lá no Paraná, parece que o governo estadual quer manter a regulamentação do jeito que vinha no passado, que se você quiser dar desconto de tarifas, fazer o depósito antes de uma garantia, que é igual a gente tinha nos últimos 4, 5 anos, e o governo federal querendo voltar a, vamos dizer assim, a metodologia mais próxima do passado, para tirar a outorga e dar tudo de desconto na tarifa. Eu queria saber qual que é a opinião de vocês sobre as duas metodologias, se vocês preferem uma e outra, e se vocês veem a chance do BNDES voltar mais intenso para a infraestrutura no Brasil este ano. Obrigado. Parabéns pelos resultados, hein?
Alberto, obrigado. Começo pela segunda pergunta. Estivemos recentemente no BNDES já para iniciar as discussões dos financiamentos da Rio Valadares, Eco Rio Minas, da Noroeste. E total interesse, total disposição e temos a sorte de ter ainda bastante tempo para estruturar esses dois financiamentos importantes, né? Porque ambos estão previstos para 2025, mas o BNDES já está ativo, pronto para começar as discussões. Então, eu diria que saímos da reunião com o BNDES felizes e contentos que seguramente o BNDES irá apoiar, continuará apoiando a infraestrutura. Sobre o modelo do Paraná, é o que você falou, é notícias, para nós o que faz sentido é, como eu falei, é a taxa de retorno. A taxa de retorno tem que ser adequada, não tem... A taxa de retorno é o perfil do projeto, não adianta também querer bilhões de capex na largada. Então, a gente vai analisar os projetos com essas métricas, evidentemente. Então, O debate pode correr, pode existir, não tem problema nenhum. Vamos aguardar a escolha do modelo e avaliar se faz sentido, se tem retorno, se tem um adequado retorno, risco retorno está adequado e o perfil da pressão financeira dos investimentos é adequado também. Então, acho que não tem muito é só aguardar, digamos.
Obrigado, Guidotti. Se eu puder fazer só mais um follow-up sobre inflação de custos, a gente teve um processo inflacionário muito grande em 2021, 2022 e parece que agora deu uma aliviada. O que, que a gente pode esperar para 2023 e 2024, principalmente nos novos projetos aí de Rio Valadares e também da Noroeste Paulista? Obrigado.
Nós estamos com uma... Previmos que uma volta dos preços, principalmente do asfalto, dos principais insumos, do diesel, para segunda metade de 25, né, a inflação. O que estamos verificando agora é que realmente os preços desses insumos estão voltando rapidamente ao nível de inflação. Então, achamos que já em 2023 esse gap iria fechar. Então, nas nossas previsões, as notícias são positivas. Nós teremos uma deflação neste comparado ao nosso modelo, a nossa previsão nesses anos, nesses dois ativos. O que demora um pouco a vir, mas vai vir também, são as fórmulas paramétricas que reajustam os contratos de obra, né, maiores, são compostos por outras métricas, não só material, mas nós esperamos que estas fórmulas paramétricas também se realinee la inflazione rapidamente, già in 23. Então, acho que, desse punto di vista, temos boas notícias.
Que bom. Obrigado, Guidotti.
Tá.
Nossa próxima pergunta, Vitor Mizusaki, Bradesco BBI.
Oi, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, né, a gente viu uma melhora ou uma redução na alavancagem da empresa agora no quarto tri. Então, minha primeira pergunta é se vocês, né, o que faz sentido a gente esperar para 2023, 2024, né, se a alavancagem pode cair um pouco mais. E a segunda pergunta é um pouco relacionada à primeira pergunta do Henrique, né, com relação a cobrança do eixo suspenso, quanto que se faz sentido, de repente, a gente considerar para as concessões que ainda não tem esse sistema, que daria para a gente considerar, a grosso modo, né, mais 4% de tráfego, né, e isso tem impacto positivo em receita e diretamente no EBITDA, e das novas concessões, se tem mais praça para entrar em operação ao longo de 2023 e 2024. Obrigado.
Vitor, bom dia. Sobre a alavancagem, ela atingiu o que nós achávamos que iria ser e vai ser provavelmente o novo patamar, né? Já sendo praticamente regulada pela geração de caixa. Talvez veio até um pouquinho melhor das nossas previsões, mas eu diria que esse é o patamar do endividamento nos próximos anos, até, digamos, 2027, 2028, a gente vai continuar nas voltas do 4,5 vezes, porque, obviamente, além da geração de caixa, a gente tem que realizar os investimentos. Está vindo um pouco melhor, está melhorando, as performances operacionais estão melhorando, então talvez a gente tenha até surpresa nesse sentido, mas eu diria que esse é um patamar estável e que está se mantendo, a gente está indo conforme nossas previsões. Então, acho que não. E estamos em uma situação de juros ainda elevados, com a inflação que ainda não cedeu totalmente. Então, acho que estamos relativamente tranquilos nesse sentido. Sobre as novas praças de pedágio, sobre as concessões novas, nós ainda teremos as praças de pedágio da Rio Minas. A Rio Minas hoje tem praticamente praças de pedágio que representam 60% da sua receita full. Ao longo de 2023, iremos concluir todas as praças de pedágio, permitindo assim que em 2024 a Rio Minas seja 100% pedagiada, ou seja, mais 30% de receita em 2024. Então, em 2023, eu diria que todas... Estou esquecendo.
Todas do Araguaia, né?
A 2023 teremos a entrada das praças de pedágio da Noroeste. Então, 23 temos o Noroeste que entra, e full, e 24 é mais as 30% das praças da Rio Minas. Tá? Temos ainda crescimento de praças em 23 e em 24. Araguaia já entraram todas em 22.
E faz sentido, né, com essa nova tecnologia, né, de cobrança do eixo suspenso?
Desculpa, não me lembro.
Que teve um aumento de 4%, né, se faz sentido considerar essa mesma proporção para as demais?
O 4% é um número de uma concessão que tem um elevado tráfego de veículos pesados, tá? Araguaia tem veículos pesados, Araguaia tem um certo tipo de carga, que é uma carga industrial, talvez mais leve, mas então, não é sempre assim, mas, de novo, Noroeste também, Noroeste tem, acho que os patamares da Noroeste podem ser na casa dos 3% e 4%, né? Cerrado e Eco 050 também, agora, evidente, uma rodovia que tenha veículos leves ou veículos de caminhões menores, como pode ser um ecopista ou na própria ecovia, talvez não faça, não seja tanto. Mas é uma solução muito muito positiva, muito positiva. Não só pela receita, também pelo desgaste do pavimento, pelo equilíbrio e a segurança operacional, tá?
Ótimo, obrigado.
Nossa próxima pergunta, Felipe Nielsen, Citibank.
Oi, pessoal. Obrigado por pegarem a minha pergunta. Parabéns pelos seus resultados aí. Eu tenho duas do meu lado. A primeira é relacionada à CAPEX. Queria entender como que vocês estão esperando. Eu vi que vocês têm aí um pouco mais de 19 bi de CAPEX contratual, né? Eu queria entender quanto disso seria para esse ano, como que vocês estão vendo essa distribuição e se vocês têm alguma margem para postergar um pouco desse CAPEX, visto o cenário de juro alto, etc. E a segunda, em relação ao Porto de Santos, eu queria só entender se ele continua um ativo core no business de vocês, ou se ele poderia fazer sentido algum tipo de parceria ou venda de uma parcela dessa operação para poder fazer funding para para outros business, novas concessões, etc. Só um pouquinho de cor nessas duas. Obrigado.
Felipe, começo pela segunda pergunta sobre Ecoporto. Ecoporto, a concessão expira em junho de 2023, daqui a pouco, e aí encerra, digamos, as operações do Ecoporto. É evidente que a gente tem uma discussão ainda na área CDs, a relicitação, enfim, inclusive a renovação. A gente, por enquanto, estamos no considerando o cenário de um encerramento da concessão. Temos um crédito reconhecido e sólido e firme de quase mais de 300 milhões de reais que terá que ser liquidado. E temos também judicializado correndo na justiça desequilíbrios passados relacionados a diferença de áreas entregues no ecoporto. Ou seja, para nós o ecoporto não é core, obviamente, e é uma concessão que já tem seu caminho regulado. Agora, também acompanhamos as discussões que estão se fazendo sobre o porto, sobre capacidade, sobre novos leilões, a área do STCD, a gente obviamente acompanha essas discussões. Sobre o CAPEX, o CAPEX, esse CAPEX que está aí, 19 bilhões, são os ativos atuais. A gente tem que, obviamente, ainda incluir Noroeste e Rio Minas. O CAPEX contratual, é óbvio que a gente é um CAPEX que você pode seguramente conseguir gerenciar ao longo do ano, e você tem marcos de entrega. Então, a gente sempre tem feito isso, tem uma certa flexibilidade. Mas são as obrigações contratuais que muitas vezes elas acabam duplicando rodovias, agregando capacidade e levando tráfego. Então, a gente sempre tem que fazer essa equação para que seja o mais eficaz possível e gere valor ao negócio. Obrigado, Felipe.
Perfeito. Super, super claro. Obrigado, pessoal.
Nossa próxima pergunta, Gabriel Rezende, Itaú BBA.
Oi, Guidotti, André, bom dia. Parabéns aí pelo desempenho nesse último trimestre. Eu queria fazer um follow-up rápido nessa pergunta anterior sobre Ecoporto. Ficou claro, Guidotti, que ainda são discussões pendentes, né? Vocês têm esses mais de 300 milhões aí que já foram confirmados a princípio. Aí, no meu entendimento, o funding para isso viria do leilão do STS10. E mais esses 700 milhões, se eu não me engano, que relativos a uma disputa que já foi para arbitragem, também relativo ao Ecoporto. Se você puder dar um pouquinho mais de cor, como que a gente poderia pensar no Ecoporto, de repente, uma extensão de contrato por alguns meses, talvez por um ano, dado que talvez esse reequilíbrio dos 300 milhões atrase, né? Se faria sentido a gente só tirar esse ativo do nosso modelo ou estender esse ativo por algum tempo, até que o governo talvez faça o leilão do STS10, e consigo funding para reequilibrar Ecorodovias. E aí também, aproveitando o gancho aqui de reequilíbrios, vocês têm uma discussão na Ecopistas que é relevante, né? Parece que é 1 bilhão no Ecoporto, mais uns 500 milhões na Ecopistas, acho que o mercado está olhando pouco para isso. Então, se vocês puderem comentar alguma visibilidade para os avanços nessas discussões aí de Ecopistas, dado que seria extremamente relevante para vocês esse patamar de NPV, né? Obrigado.
Gabriel, sobre o Ecoporto, então, o crédito que temos a receber sólido, é reconhecido e tem que ser liquidado. A SPA, ela tem dinheiro para liquidar esse passivo e nada. E a gente espera para receber agora exatamente se vai ser via o novo licitante pagar, outorga ou um pagamento do poder concedente. A gente tem que descobrir ainda. Para nós, tanto faz. Afinal das contas, a gente precisa receber esse dinheiro e, de novo, é pacificado em todos os níveis que esse é um dinheiro a ser reconhecido, tá? Reconhecido já foi, desculpa, é liquidado, ok? Exatamente o timing, quando, se ainda em 23 ou 24, no momento da realização, a gente ainda está discutindo, aguardando uma definição, mas é reconhecido. Sobre aqueles outros passivos, a gente não teve sucesso na arbitragem, então a gente judicializou, já o processo está correndo, os valores são muito importantes e a gente vai aguardar o curso da justiça. A gente, toda a questão, estamos otimistas de poder ter um desfecho positivo. Os valores são importantes, mas já está judicializado, tá? Então está fora do âmbito do contrato de concessão, não vai interferir em uma relicitação, enfim, é uma questão judicial. Tá? E sobre ecopistas, a gente também tem reconhecido, né, e quantificado um crédito importante, e a gente está pretendendo em 2023 assinar o termo ou aditivo que reequilibre definitivamente no contrato esses desequilíbrios. Então, acho que estamos avançando na discussão para finalmente reequilibrar e botar um fim, porque afinal das contas é um crédito que corre a uma taxa de ajuste muito alta, inflação mais 10%, ou seja, faz todo sentido, tanto para nós como para o governo, colocar um fim, senão a conta vira muito grande, né, se for deixada assim. Então, acho que temos esses três créditos, você lembrou bem, no Porto, definitivo, a ser recebido, na Ecopistas, a ser equilibrado este ano, e a parte de judicialização das áreas, que vai ter um desfecho um pouco mais longo, mas a gente está otimista. Obrigado. Tem outra pergunta?
Ótimo, Guidotti. Obrigado aí pela cor. Até mais.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra à senhora Andréia Fernandes para suas considerações finais.
Gostaria de agradecer a participação de todos e eu e o time estamos à disposição para eventuais perguntas adicionais. Muito obrigada e bom final de semana.
A teleconferência da Eco Rodovias está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.